Editorial. Prezadas ouvintes, caros ouvintes, o Meio recebeu sua terceira rodada de investimento na última sexta-feira. E para nós por aqui é uma grande notícia que vai nos permitir acelerar o crescimento e botar alguns planos em marcha bem mais cedo do que pretendíamos. Startups, num modelo criado pelo Vale do Silício ainda nos anos 70, ficam de pé assim. Alguém tem uma ideia e recebe um primeiro investimento. Essa geralmente é a rodada da família e dos amigos. Se o negócio então se mostra viável e fica de pé, uma segunda rodada mais robusta vem, é a rodada da semente. Para nós, os dois ciclos aconteceram em 2016 e depois em 2022. E finalmente a rodada Série A consolida o negócio. Os planos para os próximos meses são muitos, a maioria relacionados a vídeo. Até o fim do ano, todos os assinantes premium terão acesso ao streaming do Meio. Na sua televisão aí, entre Netflix e Globoplay, poderá estar a nossa marca com programas originais e documentários. Sim, nasce junto uma produtora com o mesmo padrão de conteúdo com o qual todos já estão habituados em texto. E o Meio, que orgulho dizer isso, é a primeira das startups brasileiras de jornalismo a realizar uma rodada A. Os fundadores, Vitor Conceição e Pedro Doria, seguem sendo os acionistas majoritários, com mais de 50% do total. Mas há uma lista de novos sócios aos quais damos boas-vindas. Entre eles estão o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, também Jaime Garfinkel, acionista controlador da Porto Seguro, Racon Lorentzen, presidente do Conselho da Loro Invest, Marcelo Trindade, advogado e ex-presidente da CVM, e Flávio Andrade, CEO da Ocean Pact. E todos vieram, como vocês, da comunidade de leitores, ouvintes, entusiastas do tipo de jornalismo que fazemos, defensores incansáveis da democracia que nasceu após a queda da ditadura militar. Por aqui celebramos o encontro feliz na nova república entre a social-democracia e o liberalismo progressista, que levou a uma moeda estável, toda criança na escola, programas fundamentais como Bolsa Família e a uma política eficaz de controle do desmatamento da Amazônia. Sim, o Brasil tem muito a avançar no combate à desigualdade, talvez o nosso problema mais grave. E esse avanço nasce da política que busca consensos. Uma política na qual as forças dominantes, tanto à direita quanto à esquerda, são moderadas, capazes de diálogo e de reconhecer que o outro lado é legítimo, mesmo que tenha ideias diferentes. As crenças que conduzem a nossa política editorial seguem as mesmas do manifesto que fundou o Meio. E o nosso muito obrigada. Agora vamos para o episódio! Lula diz que tá tudo em paz com o Congresso. Também por aqui a denúncia da PGR contra Zambelli Delgatti por ataque hacker. Aliás, também conversamos sobre o ataque que causou um rombo de 3 milhões e meio ao governo. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 24, eu gravo essa abertura exatamente às 2 da manhã, ou melhor, 2h03, e eu tô aqui, ó, com um copão de café para entrar no clima do noticiário. Então, você faz favor aí de me acompanhar, porque o Lula disse muita coisa num café da manhã, jornalistas. E eu te conto todas elas aqui no pé do ouvido. Oi, menina, num café da manhã com jornalistas, entre uma beliscadinha e outra, porque ele não é de ferro, o presidente Lula negou ontem que o governo tenha problemas de relacionamento com o Congresso. E disse mais, disse que os episódios recentes são coisas normais da política.
Vocês já se deram conta de que nunca antes na história do Brasil tinha sido aprovada uma reforma tributária no regime democrático? Sem que houvesse um momento de exceção, e a gente conseguiu aprovar a reforma tributária. Ou seja, de todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas isso é normal. Se você não gostar de fazer isso, não faça política. Então, eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional. Eu convido vocês a ficarem atentos para ver o que, que vai acontecer nas coisas que nós temos que votar daqui para frente. Todas as coisas vão ser aprovadas e todas as coisas serão acordadas na medida do possível.
E ele não detalhou o encontro de domingo com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e disse que foi só uma conversa, não uma reunião. Deixa o Lira saber disso.
Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira.
E o Lula não perdeu a oportunidade. Ele aproveitou o encontro com jornalistas para criticar a forma como os economistas veem a necessidade de corte de gastos aqui no Brasil, incluindo a necessidade de redução de despesas com saúde e educação.
O que nós precisamos é que as pessoas, sabe, preocupadas com o mercado, precisam ter responsabilidade com esse país. Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando é muito dinheiro com essa taxa de juros.
E o Lula contestou a estimativa de crescimento dos economistas. Disse que o país vai crescer mais que o esperado e citou o programa de microcrédito lançado na véspera como o maior já anunciado pelo governo.
Eu vou dizer para vocês que em janeiro eu encontrei com a presidenta do FMI, a diretora-geral, em Hiroshima. E ela, muito simpática, me procurou para dizer, presidente, eu estou torcendo pelo senhor, mas eu queria dizer que a economia do Brasil está muito fraca. O Brasil vai crescer, possivelmente, no máximo até 0,8% ou um pouco menos. E eu falei para ela, com muita gentileza, olha, eu acho que a senhora não conhece o Brasil. A senhora não conhece o povo brasileiro. A senhora não conhece o jeito que a gente faz política. Portanto, eu quero lhe dizer que a senhora está cometendo um erro. Eu vou lhe provar no final do ano. Quando foi no final do ano, ela veio aqui. Muito simpática, ela está precisando ser reconduzida ao cargo. O Brasil tem voto. Ela veio aqui, conversei bastante com ela. E ela fez outra avaliação negativa para 2024. Eu falei, outra vez você vai errar. Porque a economia brasileira vai crescer mais do que todos os chamados especialistas falaram até agora. Eu estou dizendo isso no dia 23 de abril, dia de São Jorge, por dia do santo padroeiro do meu Corinthians, e vocês guardem que eu falei isso. A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora. Todos, sem distinção. E por que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo no Brasil.
E é mais que válido trazer aqui para a conversa o comentário da Mônica Gugliano. Segundo ela, abre aspas, os interlocutores que têm conversado com Lula acreditam que dois fatores têm perturbado o humor presidencial. O primeiro deles é a constante queda na popularidade. O segundo ponto é o de quem se sente sobrecarregado com tarefas que caberiam aos ministros e auxiliares. Como disse um integrante do primeiro escalão que pediu para não ser identificado, o governo está disfuncional.
Fecha aspas. Mas nem tudo é o Lula que está resolvendo. Graças a um acordo costurado pelo ministro da Fazenda, o Haddad, a Câmara aprovou ontem à noite um limite, um teto de 15 bilhões para o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. E além disso, o texto que agora segue para o Senado estabeleceu dezembro de 2026 como prazo final do programa e ainda reduziu de 44 para 30 o número de atividades beneficiadas. Lembrando, o PERSE foi criado lá em maio de 2021 como um socorro ao setor de eventos, porque na pandemia não tinha evento e o setor ficou muito prejudicado. Então foi uma injeção de ânimo. Mas, né, o governo acha que já passou o tempo. E se estão puxando as rédeas com o PERSE para aumentar salário, às vezes a mão tá aberta. E pode custar caro, tá? Você sabe a PEC do quinquênio? O projeto que turbina os salários de juízes, promotores e outros servidores em 5% a cada 5 anos de serviço, limitado aí a um teto de 35% do salário. Então, mas quem que pagaria esse bônus? Os nossos bolsos! E aí que um parecer da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado disse que essa PEC teria, entre 2024 e 2026, em 2 anos, um impacto total de 82 bilhões de reais. Essa proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora segue, só que é baixa a expectativa de que ela passe. E dos mesmos criadores do Hacker de Araraquara, volume 1.
Um hacker brasileiro invadiu o site do governo, STF, o Supremo Tribunal Federal, e ficou jogando Minecraft dentro do site.
O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E a denúncia, ela é embasada, cita 10 crimes como invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, porque eles inseriram documentos ideologicamente falsos no sistema. A Zambelli entra na história, foi denunciada como mandante do crime. Segundo a PF, a invasão aconteceu em novembro de 2022 e no dia 4 de janeiro de 2023, o Delgatti inseriu os documentos falsos dentro do sistema do órgão. Aliás, também a PGR, que está trabalhando, pediu novas diligências na investigação que apura a suposta participação do Bolsonaro, sabe, naquele esquema da fraude do cartão de vacina. É, pelo visto, as provas não estão sendo suficientes. Além do ex-presidente, outras 15 pessoas, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid, foram indiciadas pela PF em março. E essas novas diligências têm o objetivo de fornecer, então, mais provas à PGR, que com todas na mão, vai decidir se denuncia o ex-presidente e os outros ou se vai pedir o arquivamento do caso. Enquanto isso, o governo tá correndo atrás do preju. Pelo menos já conseguiu recuperar, com a ajuda de 2 bancos, 2 milhões dos 3 milhões e meio que foram desviados por hackers de dentro do sistema de administração financeira. Só que o resto, 1 milhão e meio, o dinheiro que falta, já tinha sido transferido para um terceiro banco quando o estorno foi pedido.
Essa geração de hacker é um nojo, rouba muita gente, ainda tem orgulho de ser criminoso, rouba CC do doutor e da velhinha, enquanto os próprios pais trabalham todo dia. Se
bancaram... Aí você deve estar pensando, nossa, Júlia, como é que eles comeram bola, deixaram invadir o sistema que é usado para fazer pagamentos? Não, vou te dizer que não é fácil invadir o sistema. E exatamente por conta da complexidade, os investigadores estão desconfiando do envolvimento de pessoas que já trabalharam ou mesmo de pessoas que trabalham nesse serviço. E o rombo era para ser bem maior. De acordo com a investigação, os criminosos tentaram movimentar ao menos 9 milhões do Ministério da Gestão e Inovação.
Em nota, o Tesouro Nacional, que comanda o sistema, disse que implementou medidas adicionais de segurança e que o ataque não causou prejuízo à integridade do sistema.
Para tudo aí!
E pô, parar que ninguém mais vai colocar a mão no bolso. Porque a partir do próximo dia 1º, o Google não vai mais permitir o impulsionamento de publicações de cunho político pela ferramenta Google Ads. A medida foi tomada de olho nas eleições municipais que acontecem em outubro. Por quê? Sabe por quê? A empresa não considera tecnicamente viável adaptar o impulsionamento às regras que foram impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só que tem um ponto, tá? Publicações do governo ainda podem ser impulsionadas, desde que não se relacionem às eleições. Oh, assim que a gente gosta, começar a Editoria de Viver com notícia boa. O número de crianças brasileiras menores de 1 ano, aquelas bem pitica mesmo, o número de crianças desprotegidas contra a poliomielite, que causa paralisia infantil, esse número caiu em 2023, segundo os dados divulgados nessa terça pelo Unicef. Quer dizer, então, que o número de crianças protegidas aumentou. Pra te dar os números bonitinhos, em 2022, 243 mil crianças entre os 2 milhões e 560 mil nascidos não receberam a primeira dose contra pólio. Já no ano passado, quando foram 2 milhões e 420 mil nascidos, o número de bebês que não foram protegidos caiu para 152 500. A redução no número de crianças vulneráveis à doença se explica, é uma consequência direta da retomada da cobertura vacinal depois de anos sucessivos de queda. E da Espanha também vem uma outra notícia muito especial. O governo por lá anunciou a criação de um fundo para compensar mais de 400 mil vítimas de abuso sexual cometido por clérigos, funcionários, professores ou outros membros da Igreja Católica nas últimas décadas. Foram muitas pessoas. E essa iniciativa foi criada a partir de um relatório produzido pelos órgãos de direitos humanos do Parlamento Espanhol, que estimou esse número de vítimas a partir de 8 mil depoimentos. O fundo, previsto para ficar em vigor até 2027, vai ser financiado em grande parte pela própria igreja. Em órbita, a sonda espacial Voyager 1 voltou a enviar dados à Terra depois de 5 meses. Os engenheiros da NASA precisaram corrigir um problema de comunicação a bordo da espaçonave, que estava enviando um padrão repetitivo indecifrável de código. E aí a solução foi transferir o código do sistema, que estava num único chip responsável por armazenar parte da memória do sistema, para outros lugares, para outros locais. Solução deu certo e os primeiros dados coerentes voltaram a ser enviados no dia 20 de abril, sugerindo que o módulo agora está saudável e funcionando direitinho. A Voyager 1 e a gêmea dela, a Voyager 2, lançadas em 1977, são as espaçonaves em operação há mais tempo na história. Precisava, né? Precisava de uma manutenção.
Well, I got a friend named Whiskey Sam. He was my boonie rat buddy for a year and now. He said, I think my country got a little off track. Took him 25 years to welcome me back.
Inédito, tá? Isso aqui é inédito. Mais de 20 anos depois da morte dele, a lenda country Johnny Cash vai ter um novo álbum lançado pela Universal Music no dia 28 de junho. Esse álbum aqui, Songwriter, é uma coleção de 11 músicas inéditas gravadas por ele em 1993, e todas as músicas também foram compostas por ele. E de todas, só as faixas Drive On e Like a Soldier, que aparecem no primeiro disco produzido por Rick Rubin, tinham sido regravadas e lançadas anteriormente em American Recordings, de 1994. E por se tratarem de demos, não faixas completas, o filho do cantor rock especial, o John Carter Cash, reuniu grandes músicos para criar novas faixas de apoio e aumentar os vocais recém-descobertos. It don't mean nothing, my children love me, but they don't understand. And I got a woman who knows her man, drive on. E sabe o melhor de tudo? Que Johnny Cash não tá sozinho. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one. Gravado ao vivo em 1974, o álbum One Hand Clapping, do Paul McCartney com os Wings, vai ser lançado oficialmente no dia 14 de junho. Bem, ao longo dos anos, a gente até viu partes do álbum que mistura o repertório dos Wings e dos Beatles. A gente viu que algumas partes saíram em edições piratas, enquanto outros trechos acabaram entrando em discos oficiais do Paul McCartney. Agora vai ter a versão oficial. E oficialmente, o Rock in Rio anunciou ontem mais atrações pro palco Sunset.
Vem aí, o novo Show do Milhão.
O festival de música que acontece no Rio vai ter a banda inglesa James, também o cantor de blues contemporâneo Criston Kingfish Ingram, além do grupo baiano Penélope, que volta aos palcos depois de uma pausinha de 20 anos, junto com os mineiros do Pato Fu, que se apresentam no sábado, dia 14. O palco Sunset também traz como atração principal o NX Zero. Não tem jeito, né? Cedo ou tarde eles aparecem.
Quando perco a fé, fico sem controle e me sinto mal, sem esperança.
Olha, nesse mesmo dia, a banda Imagine Dragons vai ser a atração principal no palco mundo. Lembrando, anota aí, o evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Rio, né? Rock in Rio. E essas oportunidades de ver tanta gente boa reunida, tem que agarrar com unhas e dentes ou com garras e dentes, porque a Panini anunciou o lançamento do crossover entre o Deadpool e o Wolverine nos quadrinhos que chegam às bancas ainda nesse mês. Prepara o bolso, depois das figurinhas da Copa vem aí o quadrinho Deadpool e Wolverine para te deixar bem liso. E essa edição de 136 páginas conta com o roteiro de Chad Bowers e Rob Liefeld, o criador do Deadpool e que também assina as artes. E a novidade faz parte aí de um pacote dos Mutantes, não o da Record.
Para com o julgamento moral! Para! Solta sua fera! Siga seu instinto animal! Vamos! É só se entregar ao instinto, agir como um animal! Deixar de lado a lei, a ordem, a convenção social.
Pacote dos Mutantes, edição Marvel, né? Um pacote que deve estar disponível em breve com Deadpool, ainda mais sangue ruim, Wolverine Logan e Wolverine, o velho Logan. E a revista já vem para dar aquela preparada no clima, porque ela antecede o filme que tá com a estreia marcada para o dia 26 de julho. Por mais que a HQ não tenha uma ligação direta com o filme, tá? Surfando na onda. Breaking news. Uma notícia que eu tava aqui trabalhando na minha, já gravando, e essa notícia me pegou de surpresa às 11 da noite. Mas não vai te pegar de surpresa, porque eu tô te contando aqui. O Senado dos Estados Unidos aprovou ontem a lei que pode levar à proibição do TikTok em todo o país. O projeto, ele foi aprovado na esteira daquele grande pacote de ajuda externa que vai apoiar países como Israel e a Ucrânia. É que para angariar apoio dentro do Senado, eles acoplaram essa lei que bane, que prevê o banimento do TikTok, nesse pacote de ajuda. Então, já que está aprovado no Senado, o projeto segue agora para análise e aprovação ou não do presidente Joe Biden. Só que a expectativa é que sim, que ele aprove, exatamente porque a proposta está dentro desse pacote de ajuda externa. E ele deve aprovar o pacote logo, então deve assinar esse projeto rapidinho. E um ponto interessante é que, como o projeto dá duas opções, ou o app é banido totalmente, ou o TikTok encontra um novo proprietário em 6 meses, se o Biden assinar nessa semana, o prazo da ByteDance para vender acaba em janeiro do ano que vem. Mas, ó o pulo do gato, trata-se de um app chinês e o governo da China já disse que é totalmente contra a venda. E a companhia em si chama essa lei de inconstitucional e diz que ela censuraria os direitos de expressão dos americanos e prejudicaria as pequenas empresas que dependem do aplicativo. Babado isso aqui. Mas para apaziguar uma coisa mais levinha, menorzinha, literalmente. A Microsoft lançou ontem o FI3, uma nova versão de um modelo de inteligência artificial que foi desenvolvido para tarefas mais simples, tipo criar conteúdo ou publicações nas redes sociais. E essa tecnologia é a menor já criada pela empresa desse tipo e conta aí com 3 bilhões e 800 milhões de parâmetros. Parâmetros são conexões entre neurônios artificiais, tipo as sinapses. E ó, por mais que tenha sido treinado com um conjunto de dados menor em relação a grandes modelos de linguagem, como o GPT-4 da OpenAI, o FI3 não sai tão atrás. Ele se destaca porque é mais barato de operar, porque não depende de um mega computador, e ainda assim consegue superar modelos com o dobro do seu tamanho. E falando em coisa grande, as maiores empresas de tecnologia, importantíssimo isso, entram aí Google, Meta, OpenAI, Microsoft e Amazon, se comprometeram a revisar os seus dados de treinamento de inteligência artificial para tirar qualquer material de abuso sexual infantil da base de dados dos seus futuros modelos de inteligência artificial. Foram várias promessas, na verdade. As companhias prometeram que não vão usar esse material nos treinamentos, também prometeram remover imagens ou links para fontes que direcionem para conteúdo abusivo, além da promessa de fazer testes de resistência com as inteligências artificiais para garantir que elas não geraram conteúdo assim. Mas tem gente que nunca vai nesse sentido, porque acha que é censura. Tudo é censura, qualquer coisa. Você sabe que eu já tô falando aqui do Elon Musk, né? Olha, na mais recente treta dele, Musk acusou a Austrália de censura depois que um juiz australiano decidiu que o X tem que impedir que usuários do mundo todo acessem o vídeo de um bispo sendo esfaqueado numa igreja de Sydney. Mas eles não deixaram barato. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, respondeu nessa terça descrevendo Musk como bilionário arrogante que se considera acima da lei e que está fora do contato com o público. E essa treta, ela começou na semana passada, quando a ExCorp anunciou que contestaria na justiça essas ordens australianas para tirar as postagens relacionadas ao ataque contra o bispo Mar Maria Emanuel numa igreja ortodoxa assíria. Um ataque que foi transmitido online no último dia 15. Mas, antes de eu ir embora, vamos conversar um pouquinho sobre mercado? Que a Apple tá escorregando na banana do Mario. A volta aí da Huawei ao mercado de smartphone 5G deixou as coisas ainda mais complicadas para a Apple no mercado chinês. Um novo relatório da empresa Counterpoint revelou uma queda de 19% nas vendas de iPhones na China nesse primeiro trimestre do ano, enquanto a chinesa Huawei, que acabou de lançar o Pura 70, viu aí suas vendas aumentarem 69%. A Apple não é de hoje que ela vem perdendo força na China, porque o nacionalismo, uma economia também difícil, e o aumento da concorrência prejudicaram a empresa nos últimos meses. E ó, não foi nos últimos meses, foi ontem que foi o dia do São Jorge. E por isso eu me despeço aqui, mas não dá pra eu me despedir a não ser o som dessa música. E essa e todas as outras que a gente encerra o episódio estão na playlist Um Som no Pé do Ouvido no Spotify. Eu me despeço e até amanhã!
Eu sou descendente Zulu, sou um soldado Ogum, devoto nessa legião de Jorge. Eu, secretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Se vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor das lutas, nas batalhas. Se vou no terreiro pra bater o meu tambor, bate cabeça e firmo ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem na luanda, ele vem semana de gente que vai. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração.
Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, 12 apóstolos, meus irmãos, eu andarei vestido, armado, cercado com as armas de São Jorge. São Jorge sentou praça na cavalaria, e eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Salve Jorge! Salve São Jorge!
Jorge da Capadócia!